Então é muito bom estar aqui mais uma vez. E é tanta coisa que a gente tem vontade de falar, né? Não só acerca do nosso personagem desta noite, desse discípulo, desse apóstolo querido, mas também a amada igreja, né? Eu ouvi algumas mensagens através do YouTube, não pude estar aqui em outros dias, e então eu fui juntando um pouquinho, cada um falava, né? E aí eu falei, meu Deus, que vontade, né, de ter estado todos os dias lá, né? E ao mesmo tempo a responsabilidade, né, que vai ser maior do pastor João amanhã, que é o encerramento, mas o meu também, 11º dia, né? E é interessante como Deus vai usando cada um de uma maneira, de uma forma, e é muito bom saber que Deus está presente aqui, né? E quando o pastor Messias mesmo foi falando de um personagem, uma pessoa de outra, né? Falou da Sônia, falou de um monte de gente, aí vai dando aquelas saudades. E é interessante porque, enquanto nós estávamos ali sendo ministrados, né, pelo pessoal do louvor e por Deus, né, eu creio que o Espírito Santo estava já ministrando cada um de nós, aquilo que veio ao meu coração, pastor João, é assim, porque muitas vezes a gente diz assim, é muito bom estar na liberdade do Senhor. Isso ocorre aqui. Todas as vezes que eu venho aqui, seja com o pessoal da intercessão lá na salinha, num grupo menor, a liberdade de estar no Senhor aqui, ela é muito tranquila, e a gente se sente em casa, né? De saber que há essa liberdade entre nós irmãos, né? A igreja, vocês, e isso se dá porque vocês também estão na liberdade do Senhor. Mas o que me ocorreu foi o contrário, foi saber que Deus tem liberdade neste lugar. Aí você fala, mas como, pastor? Como assim? Deus tem, faz do jeito que Ele quer. Ok, Deus pode fazer. Mas Deus, Ele se manifesta de uma maneira muito maior quando há liberdade para Ele se manifestar. É diferente. Nós dependemos dEle para haver essa manifestação entre nós. Mas Ele, né, não depende de nós para isso, porém, quando Ele percebe que o pastor da igreja, os membros da igreja, querem que Ele venha com a liberdade para agir, é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque tem igreja que tem dono, e não é Deus. Então Deus não tem liberdade naquela igreja. Mas quando Deus é o dono da igreja, há liberdade. E quando Deus é o dono da nossa vida, Ele tem liberdade para agir na nossa vida. Quando Deus é o dono da nossa casa, Ele tem liberdade para agir na nossa casa. Os irmãos estão entendendo? Ainda não estou no tema do Tiago. Porém, já estou, porque o pastor João já adiantou uma característica que era a intimidade dele com o Senhor. Mas é isso. Quando Deus tem liberdade, então nós podemos esperar os milagres. Nós esperamos os grandes sinais, os prodígios dele fazendo no nosso meio. Porque a gente deixa de ser apenas um espectador, né? E somos a manifestação de Deus na nossa vida, e na vida da igreja, e a vida como um todo. Então me deu uma alegria grande ali, mas uma alegria no espírito, lá dentro, de perceber que Deus tem liberdade para agir aqui. E Ele quer agir de uma maneira intensa, da forma dEle. Às vezes não é no barulho, às vezes é no cicio, na calmaria. Ele vai lá e faz algo que está lá no profundo do nosso coração e que ninguém talvez vai saber se você não contar. Mas é um milagre tão grandioso, é tão maravilhoso, que só Ele, como um grande cirurgião, sabe fazer. Trabalhar na alma, né? Lá no profundo da nossa alma. Libertando, liberando, curando, fazendo coisas tremendas ali. E a vida da gente, como o pastor João falou, a partir da segunda de amanhã, após cada dia que foi ministrado aqui, ela se torna diferente. E o nosso testemunho ganha força. Por que ele ganha força? Porque houve algo do Senhor ali. Então nós não falamos mais da nossa própria capacidade, mas da força que vem de Deus. E aí o impacto é tremendo na sociedade, onde trabalhamos, moramos, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Então eu queria que você fechasse os teus olhos pensando nisso. Aqui na igreja o Senhor trabalha com liberdade. Mas o que Deus está falando agora especificamente para cada um de nós, e você que está nos seguindo através da internet, meio de comunicação, é que Deus quer fazer o primeiro milagre essa noite. E o primeiro milagre dessa noite, que Ele quer fazer agora, é ter a liberdade para operar em nossos corações. Essa liberdade, ela precisa ser concedida ao Senhor. Se de fato nos entregamos a Ele, Ele é o dono da nossa vida, e Ele pagou por nós, Ele tem esse direito, Ele tem esse querer, mas nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos permitir. Quem sabe você no íntimo está dizendo assim, mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Não é isso que eu estou dizendo para você. Entregar a vida ao Senhor, ter o nome escrito no livro da vida, tudo isso é importante e imprescindível. É o passaporte, é a porta de entrada. Mas o que Deus quer fazer, este primeiro milagre, é porque o Senhor mostra, Ele quer, Ele está dizendo algo, que tem corações, tem almas, tem vidas aqui, que não permite que Deus trabalhe com liberdade na sua vida. E aí pode terminar os 12 dias, pode vir as pregações durante o domingo, pode ter as campanhas durante o ano, pode ter as células, reuniões, pode ser o que for, a prática que for coletiva, mas o Senhor quer entrar no profundo de cada um de nós. O Senhor quer fazer este milagre para ter esta liberdade. E o milagre é esse, Ele quer agir com liberdade. E é preciso dizer para Ele, Deus, aqui estou e me submeto a sua liberdade de trabalho na minha vida. Eu concedo este direito que o Senhor já tem, mas eu agora abro a minha vida, o meu coração. Abra mesmo, irmão, não deixe trancado nenhum compartimento da sua história, da sua vida, desde o ventre da mãe até o dia de hoje. Nada pode ficar trancafiado, nada pode ficar fechado, porque o Senhor quer fazer este milagre agora, para trabalhar em liberdade e nos levar e te levar e me levar a lugares inimagináveis que a gente jamais imaginou verdadeiramente que estaríamos, para que você, como um cristão, marche com força, com ousadia, com intimidade, fazendo através da sua vida e da minha milagres, sinais, prodígio, não só para nós lermos na Bíblia, não só para nós ouvirmos testemunhos de outras pessoas, mas é o tempo da liberdade agir, porque o Espírito do Senhor está aqui onde Ele está, a liberdade. Então, esta liberdade precisa ser coletiva, precisa ser total, precisa ser absoluta, precisa ser de todos nós, assinando para Ele esta folha em branco agora. Assine, irmão, no mundo espiritual vai assinando esta folha em branco para que Deus possa ter esta liberdade. Você vai confiar no Senhor, é o momento de confiarmos no Senhor, é o momento de dizermos a Ele, Senhor, nós confiamos no Senhor totalmente, em todas as áreas, em todos os sentidos, de todas as maneiras. Por isso nós não vamos preencher esta folha, nós vamos entregá-la em branco, assinado, e haverá este pacto, haverá esta aliança, que está sendo selado nas regiões celestiais, que está sendo selado no trono da graça, para que nunca mais o Senhor venha esquecer daquilo que nós estamos assinando. Sejamos corajosos, é hora de dar um passo à frente, é hora de sair desse esconderijo, desta sombra, é hora de mostrar-se para o Senhor, é hora de ser corajoso, intrépido e dizer ao Senhor, aqui estou assinando, me comprometendo, me aliançando com o Senhor, para que a partir de hoje a minha vida seja transformada por este poder que vai se manifestar na liberdade do Senhor, dos céus, do alto, do trono, da vitória, da cruz. E agora, Senhor, então faça, leve-me, conduza-me, faça mesmo segundo o teu querer, segundo a tua vontade, não mais o que eu planejei, mas me leva, Senhor, me conduz, Senhor, me ajuda, Pai, na minha pequenez, agora a liberdade, a liberdade, a liberdade, nós estamos assinando. Se você está fazendo este pacto de coração verdadeiramente, se você visualizou pela fé esta folha em branco e você assinou esta folha lá embaixo, para o Senhor ter esta liberdade, quando eu terminar esta oração, você vai dizer em nome de Jesus, amém. Então, Senhor, agora, ausculta os nossos corações, Pai. Isso não é uma brincadeira, isso não é um tempo passado. Como o pastor João disse, a gente se cansa ao final do dia, de semanas. Nós estamos aqui porque a fé nos move aqui, Senhor. Então não permita que haja nenhum coração trancado, não permita que haja nenhum cadeado com chave. Senhor, agora nós vamos orar e vamos agradecer e vamos entregar este momento, deste milagre na tua presença. Assim, como igreja, mas individualmente, nós oramos em um nome do Senhor Jesus. Amém. Se você disse amém, se você entendeu isso, é o princípio do que Deus está fazendo, é algo tremendo no reino espiritual, aconteceu aqui agora. Algo tremendo da parte do Senhor, porque muda a página, vira a figura, é uma coisa inacreditável mesmo. A nossa vida cristã, ela não vai mais apenas olhar para Tiago e esses outros todos e dizer foram grandes homens de Deus, que apóstolos maravilhosos. Isso é válido, porque é o testemunho deles, né? O testemunho de cada um que ficou, mas é o nosso testemunho que tem que ser escrito. Somos uma carta aberta, né? E nós somos esses testemunhos. Testemunho vivo mesmo dessa presença do Senhor. Amém, queridos? E eu creio que você e eu, todos nós, seremos tremendamente impactados com tudo isso. Muito bem. Eu creio que Deus continuará falando, como tem falado nesses dias. Falei da parte do Senhor Deus, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor, né? Estive aqui o ano passado, com a graça de Deus. Se houve um convite novamente, sinal que a coisa não foi tão ruizinha, né, pastor João? Além da amizade, do carinho, né? Quero agradecer muito o João mesmo. O João tem sido esse amigo, a Dorcas, né, a família, nessa caminhada, né? E é muito bom a gente confiar, né? Confiança hoje é uma moeda tão rara, né? Tão rara de você poder confiar em alguém, não é assim? E graças a Deus nós temos esse confiar, né? E de fato foi esse tempo maravilhoso mesmo. Então, vamos continuar assim. O cafezinho vem aí, light, sem açúcar, né? Nada de açúcar no cafezinho. Vamos orar para Deus dar um pão de queijo bem light para nós, né? Através da irmã, né? Que não engorde, porque é muito bom o pão de queijo dela, mas não dá para comer muito, né? Só um ou outro, né? A Dalgisa também é essa irmã tão preciosa, tão querida, né? Até treinei bastante para falar o nome dela, que eu me enrosco todas as vezes que eu falo a Dalgisa. Graças a Deus não estou enroscando mais, né? E a gente também tem um carinho, né? Um amor tão grande por vocês todos, a prima Sônia, né? E todos que aqui estamos, né? E estou feliz também por a minha mãe estar aqui, né? Com a graça de Deus, feliz por ela, porque Deus tem feito na vida dela coisas preciosas, milagres, né? Então nós estamos felizes por tudo isso. Muito bem. Então eu fiquei com o Tiago, filho de Zebedeu. Já pensou? Aí o próximo filho que você tiver, você pode se inspirar e colocar o nome de Zebedeu. Fica bacana, né? Porque é um nome assim bastante, né? Vai ser bem popular essa pessoa, né? Mas Zebedeu era pai de Tiago e de João, né? Os irmãos. E graças a Deus, como é bom ter irmãos. Irmãos na fé, irmãos em casa, né? E a mãe de Tiago era Salomé. Olha, ele tinha uma mãe que foi constada aí na Bíblia, né? Salomé. Não tem indicação que ele foi casado ou ter filhos, né? Então a gente não sabe esse aspecto familiar da vida dele. Mas uma coisa que me chamou a atenção, essa primeira parte eu vou dar algumas informações e na segunda parte nós vamos trabalhar a Bíblia um pouquinho. É que, segundo alguns historiadores, isso não está na Bíblia, né? Então é tradição, quando fala tradição, diz isso. É como você quando está em Israel. Lá você vai visitar um lugar e eles dizem assim, a tradição diz que a multiplicação dos pães e dos peixes foi feita aqui. Então eles não têm a garantia absoluta de que foi. Supõe-se pela arqueologia e outros meios de que ali foi o local. Então a Bíblia não diz isso, mas os historiadores eles dizem que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, Tiago era primo de Jesus, juntamente com João. Alguns também, estudiosos, dizem que um dos fatores que fizeram de Tiago e de João ser bem íntimos de Jesus é pela familiar, né? Pela essa questão familiar. Mas também a Bíblia fala dessa intimidade que eles desenvolveram, né? Estavam sempre aos pés de Jesus. Olha só, o Tiago era um nome corriqueiro naquela época, que está na moda novamente, né? Então, isso aí era um nome corriqueiro, e ele tem como resultado da transliteração grega do nome do patriarca Jacó. Isso aqui não ia guardar nunca, então tinha que ler mesmo. Jacobus, né? Se for voltando nessa questão, Tiago, Jacó e Jacobus. Mas junto com seu irmão João, receberam do mestre a alcunha de Boanerges, filhos do trovão. Já pensou? Dia desses, pastor João, interessante como Deus tem os seus caminhos. Por isso que é melhor você ter entregue e assinado essa carta em branco e deixar Jesus te conduzir. Eu estava escalado para pregar na tarde da esperança. Terça-feira, não essa, a anterior. E lá na igreja, entre nós, eles sempre brincaram muito comigo que eu falo alto. Eu disse, é porque eu nasci no sítio debaixo da cachoeira. E de fato falo alto, né? Tem uma irmã lá, a Vera, que ela diz, eu gosto que você fale alto, porque eu sou surdo, eu escuto tudo. Que bom, né, falar alto. Mas quando chegamos para a tarde da esperança, paramos lá para a intercessão, oramos e tal, quando o Leandro começou a liturgia, acabou a energia. E eu entrei tão ali, né, estava orando bastante, entrei tão naquela questão que eu falei, nossa, o Leandro está inovando na tarde da esperança, né? Apagou todas as luzes, né? Bem de tarde, assim, apagou todas as luzes e ele continuou, eu saúdo a igreja, com a graça. E eu falei, nossa, que coisa diferente, acostumando, esses meninos novos têm umas manias diferentes, né? E aí fiquei ali em pé e vi que aquela luz não acendia, né? Aí eu falei para o Luciano, que estava do meu lado, escuta, eu tirei férias, faz tempo que eu não venho na tarde da esperança, agora é o tempo todo com a luz apagada, né? Comecei a pensar na pregação, né? Ele falou, não, você não percebeu que deu um raio e acabou a força? Eu falei, nossa, que bênção, né? Então começa a orar aí para essa força voltar logo, enquanto a liturgia vai acontecendo, né? Porque daqui a pouco eu tenho que subir para pregar. Ele falou assim, eu acho melhor você ter memorizado o sermão, né? E foi. Estávamos ali, terminou tudo, cantou sem só nas vozes, o dízimo, fez tudo no escuro. O pessoal com o celularzinho, né? E nada dessa luz voltar, né? Aí, falei, Senhor, que bom, né? O Senhor preparou para mim pregar no escuro hoje, né? Eu louvo o teu santo nome. Agora, Senhor, tem uma coisa. Se o Senhor não trouxer a minha memória, o Espírito Santo, tudo que eu estudei, preparei, orei, eu vou falar em nome de Jesus, amém, vamos para casa esperar, porque lá fora tem luz, Senhor, né? E fiquei ali orando, clamando, brinquei com um, com o outro. Falei, Sadi, Deus vai te dar a oportunidade hoje de pregar no meu lugar. Ele falou, estou indo embora, já peguei minha pasta, estou vazando. E fui assim com cada um, né? Aí quando chegou a hora de pregar, falei, amém, Senhor. É, para a glória do teu nome eu vou lá, né? Tá bom. E aí me lembrei disso, né? Quando falou aqui, filho do trovão, né? Eu falei, deve ser porque ele tinha uma voz talvez tão eloquente, né? E falei, olha, eu louvo a Deus, primeiro pela oportunidade que ele está me dando de pregar no escuro. E depois eu quero dizer que eu sempre fui motivo de brincadeira aqui. O pastor Rodolfo mesmo dizia que quando eu chegava no estacionamento, ele lá na sala fechada sabia que eu tinha chegado, por causa que eu já estava falando. Então hoje, como Deus vai me honrar, eu vou pregar e todo mundo vai escutar. Todo mundo está escutando, pessoal. Amém! Lá no espaço aquilo grande. E segundo lugar, porque eu fui para a praia e voltei mais branco do que eu fui, ninguém vai ver que eu não tomei sol, né? Então eu fico tranquilo. E graças a Deus, o Espírito Santo me ajudou. E foi trazendo a memória todo o sermão, foi quando eu estava terminando o terceiro ponto, a luz voltou. Aí eu falei, Senhor, eu te agradeço também por essa oportunidade da luz ter voltado. Mas Jesus trouxe essa questão e disse, filhos do trovão, né? Filhos do trovão. A profissão de Tiago era pescador, ele trabalhava com o irmão dele, João, com o pai Zebedeu, e trabalhava com Pedro também, você vai falar de Pedro amanhã, estava todo mundo lá naquela pescaria trabalhando, né? E de lá saía a renda para essa família. Então era um homem simples, né? Era um homem rústico, era alguém de uma simplicidade, né? Talvez não tivesse estudo, faculdade nenhuma, nada, né? Nessa questão, e trabalhava como pescador. Mas depois do chamado de Jesus, ele passa a ser um discípulo de Jesus. E é interessante porque como discípulo de Jesus, a Bíblia diz que de todos, talvez foi o que mais entendeu o que o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Né? Não é essa a grande comissão, a qual não só eles, como todos nós, fomos comissionados para esse chamado? E a Bíblia tem relato, né, dizendo dessa questão dele missionária, mas também os estudiosos e a tradição diz que, provavelmente, ele rompeu aquilo que os demais discípulos ainda não tinham rompido na época, e além de Jerusalém e cidades circunvizinhas, ele também foi até a Espanha como missionário, né, pregando a palavra de Deus. Aliás, no livro, né, que nós ganhamos para ler, aqui ele tem a parte bastante histórica, bastante longa, e os historiadores então vão levantando esses fatos de que ele teve esse chamado e ele foi, né? Ele venceu ali, além das cidades que ele estava, né, ali, região, em Israel, ele também se tornou um missionário. Né? Normalmente a gente vê como apóstolo, como discípulo, mas ele também teve esse, né, no seu currículo, vamos dizer assim, essa questão missionária. Né? Mostrando que mesmo esses grandes homens de Deus, e usados por Deus, também fizeram coisas práticas, estávamos falando há pouco de fazer, de ir, né? Eles também foram e mostraram. Ele se tornou uma personalidade de grande notoriedade na sua época, né? Foi uma pessoa que da simplicidade das redes e dos barcos, ele se tornou uma pessoa notável, né? Uma pessoa que as pessoas falavam a seu respeito, falavam a respeito da sua vida, né? Do seu ministério, da sua trajetória. Então ele chegou a ser uma personalidade famosa no meio da sua época. Enfim, tudo isso, alguns dados a respeito dele. Agora, da personalidade, o pastor João falou uma coisa interessante, que eles tiveram altos e baixos, né? Você deve já ter preparado de Pedro, então, e Pedro também, a gente tem muitas questões que a gente se lembra muito de Pedro, mas Tiago também. Ele e João, eles tinham na sua personalidade a ira, eles se inflamavam com facilidade. Falei, que bom, né? É ver que esses homens também tinham na sua alma ainda parte resquícios de uma natureza pecadora. Porque quando encontramos em nós características como essa, ainda hoje eu tive que responder uma pergunta a uma irmã no atendimento, e ela me fez essa seguinte pergunta, ela disse, pastor, é possível uma pessoa aceitar Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida, e essa pessoa ao longo da sua caminhada não ter uma transformação de vida, não melhorar como ser humano, não deixar alguns hábitos? Eu disse, sim, é possível. E por que é possível? Porque nós, quando nos apresentam Jesus, nós o reconhecemos como Senhor, porque nós queremos a vida eterna e a salvação. E no pacote aceitamos como Salvador, perdão, e como Senhor. Mas no momento em que ele vem exercer o seu senhorio, eu já falei isso aqui outras vezes, nós temos essa maneira de bloquear. Por isso que oramos há pouco, da parte do Senhor isso. Que Deus quer fazer por completo. Ele não quer nos deixar como nós, como ele nos conheceu quando nós tivemos um encontro com ele. Eu disse para ela, e sim, a maioria dos cristãos, ele quer ter o nome escrito na vida, ele quer estar salvo, então ele aceita Jesus como Salvador e como Senhor, mas ele não, muitas vezes é uma luta dentro dele mesmo para que Jesus se torne Senhor daquela vida. Isso é perigoso para nós. Quero dizer a todos, a começar de mim, isso é um perigo para as nossas vidas. E é um perigo quando Jesus não domina alguma área. Porque você imagina homem desse calibre se irando com facilidade. Então, quando contrariado ou quando ele estava vivenciando uma situação que não lhe agradava, ele tinha, né, esse aspecto de agir com essa ira. Primeiro, depois pensar e retroceder. E é fácil a gente ser apanhado nessa armadilha. Isso para o reino de Deus não é bom, porque nós não testemunhamos a Cristo que era manso e humilde de coração. Então ele tinha esta característica no seu temperamento. Ele tinha a disposição de se irar. Mas uma coisa boa é o que está escrito nessa plaqueta aqui. Ele era zeloso. Ele era tão zeloso, sua característica mais saliente era essa. Ele fazia e fazia com zelo. Cuidava das coisas de Jesus, cuidava das coisas ali, né, quando eles estavam reunidos, os apóstolos ali, quando eles tinham a caminhada de cidade em cidade, o zelo dele, o cuidado dele, era a sua característica predominante. E isso é um outro questionamento que nós devemos ter na nossa vida. Será que nós somos zelosos para com Deus e para a sua obra? Será que o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Nós o colocamos no nosso dia a dia, Jesus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, na prática da nossa vida devocional, da nossa vida com o Senhor, das nossas atitudes, do nosso caminhar, daquilo que falamos. As pessoas estão vendo Jesus na nossa fala, as pessoas estão vendo Jesus no nosso olhar, as pessoas estão reconhecendo Jesus, que foi o que eu completei na resposta a essa irmã. Eu falei assim, ao contrário destes, que não se deixam dominar pelo Espírito e tampouco viver uma vida profunda com o Senhor, quando nós nos entregamos plenamente a Ele, quando o Espírito tem um domínio da nossa alma, do nosso espírito, da nossa carne, quando a gente se entrega para ser corrigido, para ser melhorado, para ser transformado, somos parecidos com Jesus. Não precisamos fazer força. Onde estivermos, nosso caráter, nosso imposto de renda, tudo vai dizer que somos parecidos com Jesus. E aí fica simples e fácil dizer ao mundo que de fato é uma realidade transformadora e não uma religiosidade, uma mudança de religiosidade. Então nós estamos vendo na vida do nosso irmão que ele tinha essa característica zelosa, mais ardorosa de espírito, né? Então ele era fervoroso de espírito, característica talvez, né, ao mesmo tempo que ele se inflamava na sua ira e foi um trabalhar de Jesus na vida dele para isso, como ele também se inflamava na sua espiritualidade e botava fogo, né? Filho do trovão, aquilo acendia, né? Ele tinha uma fúria de, no bom sentido, uma força, melhor dizendo, algo tão espiritual dentro dele, Tiago, que quando ele agia ali, ele tinha essa manifestação e esse poder do Espírito Santo. Eu fico pensando, igreja, a gente precisa dar glória a Deus, aleluia, e desejar isso para nós. Nós precisamos ser fervorosos de espíritos, cada um dentro da sua característica. Quem sabe você fala mais baixo, não importa, porque Deus vai fazer com que este fogo acenda você de uma tal maneira que por onde você passar, a sua sombra vai curar as pessoas. Aquilo que você falar, quando você estender as mãos, as pessoas vão cair no nome de Jesus, vão cair da forma e levantar de outra, o hospital, você vai orar, as pessoas serão curadas, né? Há um fervor do Espírito, há um novo, né? Como o pastor João falou, há um novo de Deus a cada dia, a cada instante. Nós não teremos, né, que fazer força para ser cristãos, vir na igreja, estar nos compromissos do Senhor, ir por todo mundo, né? Pregar esse evangelho, não. Vai ser esta força do Espírito que vai nos impulsionar a todos os dias levantarmos com esta missão. Vai acabar a depressão em nome de Jesus. Vai acabar a miséria em nome de Jesus. Vai acabar tudo isso. As doenças da alma, os consultórios da irmã vai ter que viver da obra só, porque não vai ter mais paciente lá, vem, né, irmã? Porque não haverá mais pessoas doentes. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós para vivermos. Né? Temos que nos alimentarmos da palavra e viver. Então ele tinha essa característica e era apaixonado, né? Se João era o apóstolo do amor, o irmão dele era apaixonado, né? Ele era apaixonado por aquilo que ele fazia. Eu nunca me esqueço, o pastor João sempre nos estimulava a isso, né? Por vários anos trabalhamos no mesmo distrito e o pastor João sempre levantou esta bandeira. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. E como é que está a sua paixão por Jesus? Pastor, mas como é que eu meço isso? Como é que eu vou medir se eu sou mais ou menos apaixonado por Jesus? Como é que eu sei que eu já estou quase no índice aqui de Tiago? Né, nessa paixão. Como é que é o seu coração? O que é que tem no seu mundo interior? O que é que passa nas suas emoções? O que que você pensa o dia inteiro? Se está conectado no trono, então estamos apaixonados. Se estamos ainda muito terreno, vivendo naquilo que é passageiro, temporal, é porque não estamos apaixonados. Ainda estamos tão preocupados com as coisas deste mundo, quando a ordem de Jesus foi para não ficar preocupado com as coisas deste mundo. Para não andarmos ansiosos, nem com hoje, nem com amanhã e nem com dia nenhum. A Bíblia diz que basta o dia o seu próprio mal. O mal nós já temos. Já acordamos, já temos o mal. Só que nós, o que esperamos no Senhor, o que vivemos com o Senhor, que andamos com o Senhor, não temos temer este mal. Porque este mal foi vencido por Jesus. E se Jesus habita em nós, então nós não temos que temer. Então essa paixão precisa crescer. Porque quando ela existe e ela faz o nosso sangue, né, correr pelo corpo inteiro e acender essa chama, então vivemos apaixonados por Jesus. E num bom sentido, não medimos as consequências para falar deste amor a pessoas que estão desanimadas. Como tem pessoas desanimadas? Como encontramos cristãos jogando tudo para o alto? Cansados de esperar aquilo que Deus não prometeu, mas que ele achou que Deus havia prometido e está desanimado, abatido. Contrapartida, Tiago vivia apaixonado. A paixão ardente e entusiástica elevou a posição de segundo lugar dentre os 12 apóstolos. Eu achei isso engraçado, né? Quem será que era o primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? A história diz que ele foi subindo nessa categoria. Agora tinha uma outra coisa muito ruim, Tiago, que também me identifiquei e tenho certeza que você vai se identificar. Ele ansiava pelo poder. Ele e o irmão dele, nós vamos trabalhar isso depois, mas vocês estão se lembrando da passagem quando ele pede para Jesus que no seu trono ele e o irmão assentasse um à direita e outro à esquerda. A cobiça, né? O poder, ele tinha essa ânsia pelo poder, né? Algumas características bem que ele desenvolveu, né? Tanto a ira como essa ânsia pelo poder. E às vezes ela é silenciosa dentro de nós. Às vezes a gente cobiça e a gente não assume que cobiça. Olha o carro do outro, diz, eu queria um desse. Mas não olha no sentido bom, né? Olha com aquele olhar de cobiça, de inveja. Ah, eu queria ter essa vida aí que o fulano tem. Nem sabe o que acontece dentro da casa dele. Mas olha pelo que está fora, né? Não é assim? Na igreja, às vezes cobiçamos irmãos, irmãs, posições. E, na verdade, Jesus deu uma lição depois que ele fez esse questionamento a Jesus que todos nós vamos aprender hoje, né? Mas ele tinha essa intimidade com o Senhor. Ele era íntimo de Jesus. Isso é uma característica fundamental para nós cristãos. Sermos íntimos de Jesus. E sabe o que acontece quando nós somos íntimos de Jesus ou de qualquer outra pessoa? A gente conhece muito bem a pessoa. A gente conhece muito bem aquela pessoa. E a gente pode falar dela e de coisas que vivemos com ela o tempo todo. Se somos íntimos de Jesus, ele vai ser o nosso assunto. E se ele for o nosso assunto, a nossa cobiça, a nossa ânsia por poder e por tantas coisas aparece. Quer ver uma coisa que desaparece quando Jesus é nosso assunto? A fofoca. Ela vai embora. Ela desaparece. Você nunca mais vai falar assim para a pessoa, você está sabendo? Não, não vai falar. Não. Outra coisa que nós não vamos mais falar, eu vou te contar só para você orar, tá? Isso vai desaparecer. Porque a intimidade com o Senhor vai nos envergonhar. De sermos assim, é de envergonhar, né? Quando nós não entregamos ao Senhor o que é direito dele, né? Isso tem que envergonhar. Se eu sou íntimo dele, eu não vou negligenciar o dízimo, a oferta, eu não vou deixar de orar, isso vai me deixar constrangido na pessoa do Senhor, porque eu sou flagrado por ele nesse momento. Então Tiago tinha essa intimidade, né? E a última característica nesse aspecto eu quero dizer, ele foi o primeiro mártir, né? De todos os discípulos, ele foi o primeiro que, ó, a espada cerrou ao meio, foi decapitado, né? E muito jovem ainda, quando isso aconteceu com ele. E depois nós vamos entender um pouquinho, tá bom? Então, deu para conhecer um pouco este personagem. Agora você pega a Bíblia na mão, nós vamos falar de duas coisas práticas. Vou falar de duas coisas práticas, porque até aqui falamos da história dele, do legado dele, não é? Daquilo que a Bíblia narra sobre ele. Agora, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, porque senão vai ser só um testemunho que ouvimos e vamos embora. Mas o que que Tiago tem a ver comigo? O que que eu posso aprender dele? O que que pode ser da característica dele uma característica para a minha vida? A coisa boa Então eu vou voltar naquilo que o João falou, foi a intimidade dele com o Senhor. Agora, o que que essa intimidade levou a vivenciar e a fazer dele um homem cheio do Espírito Santo com tantas coisas? Então, Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8, nós vamos ver que ele experimentou, né? Teve um momento de muito poder com Jesus, uma experiência poderosa. Olha só, Mateus 17, de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ouviu. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Texto já lido hoje à noite. Então veja que coisa interessante. Imagina a intimidade deles com Jesus. É como se Jesus chegasse aqui agora e dissesse: João, Dorcas, Adalgisa, vem cá. Vamos ter um tempo só nós três. Só nós três. E o que aconteceu ali foi algo sobrenatural, poderoso. E é interessante que nós oramos para ver o sobrenatural de Deus, não é verdade? Quantos de nós temos orado para ver coisas grandiosas na nossa vida, amém? Ele experimentou. Eram 12. Quantos foram lá no monte? 3. Os 3 mais íntimos. O critério, não vamos saber, né? Temos uma dedução histórica. Mas ele teve uma experiência poderosa. O que é que nós estamos tendo nesses dias aqui? Experiências poderosas. Qual é a finalidade desta campanha todos os anos? Experiências poderosas. Não apenas para você, para mim individualmente, mas para a igreja. A igreja pega fogo. Se eu pego fogo, se você pega fogo, se todos nós pegamos fogo, vira uma fogueira enorme. E as portas do inferno jamais vão prevalecer contra essa igreja, cujo Espírito Santo é vivo e ativo, e há fogo, há experiência. Não vai ser ficar de boca aberta por ouvir alguém: eu tive uma experiência tremenda com Jesus. Não, porque isso vai ser corriqueiro. Gente, nós não podemos mais perder tempo, nós precisamos marchar nessa direção. Para isso tem que ter intimidade. A intimidade não se consegue apenas por tempo superficial, não consegue. Estamos começando 2017, é mais uma tentativa, é mais uma expectativa. Eu creio que você tem a sua lista de milagres, de coisas que você pediu para Deus ao final do ano, que você espera que aconteça nesse ano. E é lícito isso, seja uma casa própria, uma carro, uma viagem, não sei o que você colocou. Mas nessa lista precisa ter intimidade com Jesus. Andar no sobrenatural com Jesus. E dar passos. A fé, ela não é estática. Ela é em movimento. A fé é ação. Se eu não me movimento, se eu não movimento, se eu não deixo o Espírito me movimentar, já nós estamos em dezembro e você vai estar frustrado. Oh, coisa ruim é crente frustrado. É terrível. Não murmura com a boca, mas murmura bufando. Murmura em rebeldia. E Deus não quer filho frustrado. Deus quer que sejamos realizados. Mas nada vai acontecer se nós não formos para uma vida de intimidade. E isso não precisa esperar o pastor mandar, isso não precisa ter programa na igreja. É você com Deus, é a igreja com Deus. Tiago desceu disso aqui pegando fogo. E como disse o João, o pastor João, já tinha demônio para expulsar, já tinha coisa para fazer, já tinha trabalho. Porque se você não está trabalhando, você está dando trabalho. É um peso que os outros têm que carregar. E a gente quer as coisas maravilhosas demais, mas não começa da simples.
das pequenas, né? Do sobrenatural ali que ainda, né, nós precisamos aprender. Então ele viveu uma experiência poderosa. Mas ele vivenciou um milagre de cura da sogra de Pedro, Marcos capítulo 1, dos versículos 29 a 31. Nós não vamos ler essa passagem, porque ela é muito conhecida. Ele vivenciou ali. Era uma febre? Era uma febre. Quantas vezes você tem febre? Quantas vezes eu tenho febre? O que a gente faz primeiro? Ora ou toma um remédio? Toma um remédio. Então, se você não der o passo, eu não estou dizendo para você não ser prudente. Mas primeiro é o reino. Então, primeiro a fé. Dá o passo. Se Deus tiver o propósito de você ser curado pela oração ou curar alguém pela oração ali, vai acontecer. Se não, vai ter que tomar o medicamento. Lógico. Mas se acontece algo ali, você vai ficar mais espertinho. Opa, aconteceu. Não é que Deus vai trabalhar na lógica humana, né? Da dor de cabeça ao câncer, daí você vai chegar lá na frente, porque você foi vivenciando todos esses estágios. Não é isso. Mas a fé, o milagre que nós queremos, ele vai começando mesmo. Porque Deus, ele sabe que você não está pronto. Eu não estou pronto para vivenciar coisas grandiosas demais de imediato. Então, teve esse aspecto. Mas ele vivenciou o milagre da filha de Jairo. Vamos ver lá em Marcos capítulo 5, um pouquinho para frente, Mateus, Marcos, capítulo 5, de 35 a 43. Marcos 5, 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, os íntimos, os de perto. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Então, os três entraram para ver o milagre e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. No verso 40 está uma outra categoria de pessoa que nós não podemos estar nelas. E riram-se dele. São os incrédulos. E na igreja está cheia de gente incrédula. Pessoas que não acreditam no poder de Deus. Pessoas que não acreditam que a vida de intimidade é para os filhos de Deus nesse tempo, nesta hora. Esses ficam rindo mesmo, sabe? Porque eles não vão alcançar nada. E Deus, e Jesus, conhecendo o coração dessas pessoas, não permitiu que elas vissem o milagre. Não permitiu. Porque, para elas, os que não creem, não têm. Se creres, verás. Se não crer, não vai ver nada. Eu te pergunto, você crê que verá essa noite o milagre do Senhor? Isso é um fato, uma realidade, não só uma repetição do amém? Então veremos. É a palavra do Senhor que está nos dizendo. Tiago viu, era íntimo, era zeloso no seu relacionamento com o Senhor. Né? Então ele teve essa característica. Ele caminhou com Jesus até o fim. E ele viu o princípio das dores de Jesus no Getsêmani. Ele também teve essa experiência de ver Jesus em agonia. Estava ali porque o íntimo não é aquele só nos momentos bons. Essa semana fomos a um velório de uma pessoa que a gente conhece, a mãe dela faleceu, e fomos até lá. E chegando lá, ela estava bastante abatida, mas ela disse assim: pois é, estamos nos encontrando numa hora tão triste, né? Podia ser num momento de festa, de alegria. E aí a Fabiana respondeu para ela: não, é nessa hora que a gente quer estar com você. É muito melhor estar com você agora. Porque se você fizer uma festa, não vai faltar convidados. E até quem não foi convidado vai estar lá. Mas nós fizemos questão de estar com você agora, nesta hora da sua dor. É um oikos para nós. Essa pessoa é um oikos. Nós estamos orando pela vida dela para que Deus faça essa obra. Impactou. Porque também, junto conosco, tinham outras pessoas que trabalham, né, que ela presta um serviço, estavam lá também, nesse momento. Tiago também. A intimidade dele não levou só a momentos bons de monte de transfiguração, ver o poder de Deus, ver a glória de Deus, ver o milagre da cura de da sogra de Pedro, ver a ressurreição dessa menina, ver outros grandes milagres. Mas ele foi convocado para o tempo do sofrimento de Jesus. E nós fomos convocados para este tempo de sofrimento. O mundo está sofrendo. O mundo está sofrendo porque ele vive no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está em agonia. As pessoas estão batendo cabeça de um lado para o outro. As pessoas estão se suicidando. Sem uma causa enorme aparente, nenhuma causa é motivo de suicídio. Mas as pessoas estão se suicidando por nada. Por muito pouco, por coisas que podem ser resolvidas facilmente, com tempo, com paciência. Dentro da igreja, até mesmo dentro das células, as pessoas se debatem, se batem, estão apavoradas por viverem momentos de agonia. Nós somos convocados para esse tempo. É um milagre. É um milagre de Deus através de nós. Nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, que andam com Jesus, que veem Jesus, que caminham com Jesus, as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, os pés de Jesus, somos nós. Isso é maravilhoso demais quando você vai ao encontro dessas pessoas e Deus faz um milagre. Deus traz um alívio. Visitar uma pessoa que perdeu alguém, está lá chorando, seu ente querido. Você é este ombro, mas às vezes estamos envolvidos na correria do nosso dia a dia, do trabalho, eu não posso, porque é isso. Aí manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Não é isso que Jesus nos chamou. Há circunstâncias que a gente não vai conseguir estar. Mas não pode ser o dia a dia, tem que ser uma exceção, não pode ser a regra. Tiago estava lá na sua intimidade. Com Jesus lá, Jesus sofrendo, e ele sofrendo ali com Jesus. Porque ele era íntimo, ele era de perto, ele era de dentro. Ele era da família, seja de sangue, como os historiadores dizem, ou da família da fé, como cristão, como alguém do Senhor. Mas em Lucas capítulo 5, dos versículos 1 a 11, depois você confere esse texto, também Jesus fez à vista deles, João, Tiago, mais Pedro, aquele milagre da pesca. Nesse episódio há uma coisa interessante, porque eles haviam pescado a noite inteira, Lucas 5, de 1 a 11, e não haviam pego nada nas redes. Lembram dessa passagem? O que é que tinha nas redes? Nada. E Jesus estava ensinando a multidão e vinha caminhando em direção a eles. Havia um chamado, havia uma missão, havia uma intimidade. E Jesus então manda eles lançarem a rede novamente, e eles dizem, sob a tua palavra lançarei as redes. E vem cheia de peixe até o ponto de todos eles pegarem. Tiago estava lá presente. E Jesus então diz a eles que eles não mais pescariam peixes, mas pessoas que estavam fora do aprisco, fora das redes de Jesus. Era um tempo, era um milagre. E por fim, Atos capítulo 1, dos versículos 13 e 14, Tiago, como os demais apóstolos e discípulos, estavam reunidos no cenáculo depois da ascensão de Jesus. Quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos levaram, Jesus foi, cumpriu sua missão, foi. E continua cumprindo sua missão, intercedendo junto ao Pai por nós. Tiago estava lá. E o que é que eles estavam fazendo juntos? Orando, replicando essa intimidade agora entre os irmãos. Então essa foi a parte maravilhosa, um momento tremendo em que a característica do zelo e da intimidade deve estar com todos nós devemos ser desta maneira. Mas eu separei o alerta para nós e com isso vamos caminhando para o fim. O alerta foi aquilo que eu disse, o desejo, a cobiça de estar ao lado, e mal sabia ele o que a consequência do que ele pediu traria sobre a vida dele. Eu quero convidá-los a abrirem Marcos, aí mesmo, no capítulo 10, Nós vamos ver também esta passagem interessante, você que está conosco pela internet também, depois ouvindo essa mensagem, leia o texto, busque realmente esse texto e discerna o que Deus tem para a sua vida. Marcos 10, a partir do verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, Tiago, nosso personagem de hoje, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à direita e o outro à esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Olha a pergunta de Jesus. Disseram-lhe: podemos. Nem refletiu no que Jesus perguntou. Tornou-lhes a dizer: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado? Quando, porém, assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Alguns dias atrás, pastor Rodolfo, nos trazendo uma palavra, ministrando, ele disse: olha, Deus falou comigo de orações que a gente faz e depois esquece que fez. Mas Deus não esquece. Ele não esquece. E eu me lembrei uma ocasião que eu fiz uma oração que eu nem tenho coragem de dizer a vocês o que foi que eu orei. Mas hoje eu tenho tanta vergonha daquela oração e eu fiquei pensando quando o pastor disse isso, eu me dei um frio no estômago e falei: meu Deus, será que aquela oração ainda está válida lá nos céus? Né? Será que Deus ainda vai responder aquela oração? E eu na hora clamei: Deus, tem misericórdia de mim, aquela oração foi insana, não pensei no que eu falei, apaga aquilo lá, arranca aquilo lá, tira da onde está, manda o anjo devolver aquela oração. Porque aquilo não pode, de maneira alguma, ainda estar válida. Né? E eu fiquei pensando hoje à noite, né? Será que a gente tem consciência do que a gente põe ali? Do que a gente pede? Da sua totalidade, a gente compreende o que é que nós estamos pedindo ao Senhor, confiando a Ele, desejando. Porque às vezes aos nossos olhos é lícito aquilo ali. Mas Deus sabe se vai ser bom ou não para nós. Se Ele tem preparado ou não para nós. Eles queriam a glória, o apogeu, imagina, lá na sua glória, né? Alguns historiadores dizem também que eles estavam pensando que Jesus ocuparia o trono deixado por Davi, governaria sobre Israel, o trono de Davi, e eles estariam ali comandando e dando. Né? Os outros 10 reagiram imediatamente, bravo com os dois. O que é isso? Não aprendeu a humildade, a simplicidade com o mestre? Já estão querendo uma posição, um cargo? Algo que vai te mostrar de uma maneira gloriosa? Mas o principal que nós temos que aprender essa noite foi o que Jesus estava dizendo para ele. Quando eu disse que ele não sabia o que ele estava respondendo para Jesus, se você prestar atenção na pergunta, Jesus disse que se ele podia beber o mesmo cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado, e ele disse: podemos. Jesus estava dizendo do seu martírio. Jesus estava dizendo da forma como ele ia ser martirizado na cruz. Do cálice que ele ia beber amargo como um fel. E Tiago não pensou, disse: podemos, podemos, porque ele queria pegar a posição. E do batismo, era a inclusão no seu sofrimento. Por isso que eu disse isso agora há pouco a nós todos. Será que temos consciência das orações que nós estamos fazendo ao Senhor? Daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor? Será que nós vamos conseguir dar conta do que nós estamos pedindo? Beberemos desse mesmo cálice? Porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E é interessante porque eu ouço alguns irmãos dizendo, Senhor, eu quero fazer coisas maiores do que o Senhor fez. Eu tremo diante disso. Você já imaginou o preço que ele pagou para fazer o que ele fez? Vamos pagar esse preço? Vamos conseguir pagar esse preço? Ele disse que podemos. Na força dele, na capacitação dele, no projeto dele, da maneira dele, do jeito de Deus. Mas não na cobiça que nós queremos. Não da forma como queremos ser conhecidos. Como alguém que faz grandes milagres da parte de Deus para ter aquela fila com horário marcado, com senha na nossa porta para atendermos as pessoas. Dá um poder, dá um status ou não dá? Claro que dá. Quando Deus fez a obra na minha vida, muitos anos atrás, completei 30 anos de convertido esse ano. Com a graça de Deus, né, João? Trabalho do Espírito Santo que eu dei para ele. Mas tá bom, né, mãe? Chegamos até aqui. Mas eu me lembro no início da minha conversão que eu frequentava uma outra igreja tradicional, que não é IPI, não vou dizer o nome dela também. E lá eles não acreditavam nos dons e nem na obra do Espírito Santo. Para eles, o que o Espírito Santo fez ficou lá. E não acontece mais nos nossos dias. Misericórdia, né, irmãos? Mas lá dentro tinha alguns irmãozinhos que não concordavam com aquilo e escondido do pastor ia numa profeta aqui em Londrina. E essa irmã era uma benção. Ela não está mais conosco, já faleceu. Mas era uma serva de Deus que Deus usava profundamente, poderosamente. E um dia eles me chamaram escondidinho e eu fui também. Falei, bom, se está todo mundo indo, eu vou também, não conheço nada disso. Quando eu cheguei lá, eu vi a simplicidade da irmã. Pensa numa pessoa simples, numa casa simples, com tudo muito simples. Aquela irmãzinha veio abrir a porta, mas havia uma diferença nela que ao chegar eu pude notar no olhar dela. Um amor que transcendia dos seus olhos. A forma como ela nos saudou, na simplicidade, e acolheu-nos naquela casa tão humilde, eu falei, essa mulher é diferente mesmo. Eu não sabia o que vinha pela frente, porque eles não me contaram. Mas eu imaginei que aquilo tudo era muito diferente do que eu estava acostumado a ver no meu início de caminhada dos crentes que eu conheci. Aquele amor. Aí ela pegou o violãozinho dela e começou a cantar, aquela coisinha muito simples, afinadinha. Mas começou aquela sala a ser preenchida por algo que eu nunca tinha visto. Pois, lógico, eu descobri que era a presença do Senhor, a ação do Espírito Santo. E ela cantou, cantou, cantou e cantando. Eu falei, meu Deus, eu não conheço esses cantinhos, uns corinhos diferentes, umas coisinhas. E fui ali, eu ali, naquela expectativa, esperando ver o que ia acontecer. Eis que ela abre a Bíblia e, naquela simplicidade, lê um trechinho mal lidinho, judiação. Ah, judiação de mim, né? Porque a hora que Deus começou a falar através daquela mulher, daquele trechinho que ela tinha lido ali, a mulher falou minha vida de trás para frente, de frente para trás. Eu falei, misericórdia, como é que quem contou para ela, né? Já fiquei preocupado, será o que mais que ela sabe, né? Mas Deus a usou de uma maneira tão poderosa que eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou almoçar, jantar, tomar banho, vou ficar nessa casa, vou morar nesse lugar. Pela presença do Senhor. É. Mas fui conhecer um pouquinho mais sobre ela. Mulher vivia de jejum, mal comia. Era um preço ali na presença do Senhor, de oração, de madrugadas, na presença de Deus, jejuando, orando, servindo, lendo a palavra. Deus mandava ela ia, Deus mandava ela falava, saía daqui, ia para lá, de ônibus, a pé, de carro, daquele jeito, de todas as maneiras. Era algo tão lindo, tão maravilhoso. Eu falei, é, agora a gente sabe por que que é, pelo preço. Foi o que Jesus respondeu para ele. Porque, na verdade, o que Deus tinha era servir as pessoas como discípulos, como apóstolos, assim como todos nós, e ele vai ensinando isso. Está dizendo assim, você não sabe do que você está fazendo, falando. Tanto que Tiago foi martirizado, né? Foi o primeiro, como eu disse há pouco, a ser martirizado. Bebeu do cálice. Bebeu do cálice. Jesus disse que ele bebeu do cálice. Ele não disse que ele estava pronto para beber? Bebeu, ó, cerrado, ó, ali, porque bebeu daquele cálice, do sofrimento. Jesus levou ele no Getsêmani, previu o que ele iria passar. Né? Jesus agoniou, sofreu, ele também sofreu. E é isso quando nós queremos a cobiça. É quando nós queremos algo que não é para nós. Porque Jesus disse, olha, aquele que é grande, ele tem que servir. Isso é um milagre. Mas a gente não pensa nisso como um milagre. Você servir o outro com o que você tem de melhor, não com o que está sobrando. Isso é um milagre. É milagre você compartilhar, você dividir, você multiplicar do pouco que você tem para que o outro possa ter também. Para que todos possam estar devidamente alimentados, vivendo uma vida digna. Se há pessoas entre nós passando necessidade, desempregado, como que vamos tomar a ceia? Foi isso que o Senhor disse, não tem como fazer isso. Se todos não estiverem alimentados, se todos não estiverem vestidos. Então ele teve esse grande perigo na vida dele que nós devemos nos preocupar de não orar, buscar, pôr em campanha aquilo que a gente não sabe se é o que Deus tem para nossas vidas e se é o que Deus quer para nós. Então, característica positiva, né? Íntimo e na intimidade usado poderosamente com o Senhor. Uma característica não boa, né? Desejar, pedir em oração aquilo que é muito para nós e que Deus não disse nem sim nem amém naquilo ali, e vai ser um fardo, vai ser um cálice, vai ser algo que vai ser difícil e amargo e ruim. Vai ser um peso que nós não vamos dar conta. Finalizando, eu quero dizer que faça uma experiência, né? Quando alguém público assume algo, guarde uma foto dessa pessoa. Depois de 4 anos, 8 anos, veja como é que ele está. Do antes e o depois. O peso daquela função, o peso daquele governo, o peso da autoridade que ele teve que exercer, deixou aquela pessoa sem o Senhor acabado. Porque nós não fomos feitos para conduzir glória nenhuma. E nem ser. Né? Muito pelo contrário. Fomos chamados para ser humilde, para ser o servo, para seguir a Jesus na sua humildade. E humildade de morte, morte de cruz. Então nós temos que estar bem atentos nesse aspecto. E eu creio que, de fato, Deus tem coisas grandiosas preparadas para nós. Então quero, não sei se nós teremos o louvor agora. Teremos? Pessoal do louvor, nós vamos cantar, você vai ficar com esta palavra bem no seu coração, nós vamos orar, né? Pensa bem no que nós vamos orar, né? Pensa bem no que estamos pedindo ao Senhor, Deus não esqueça nossas orações, pode ser um cálice difícil para nós digerirmos, né? Mas pensa também nessa intimidade, neste milagre. Eu quero orar especificamente nessas duas direções, que foi o que Deus trouxe para nós nessa noite, e eu creio que todos nós sairemos daqui muito, muito edificados. Amém?